Amém, amém, amém. Por gentileza, abra sua Bíblia, 1 João, finalzinho da sua Bíblia, você vai encontrar então três pequenas cartas que João, o apóstolo, escreveu. João escreve não só essas três pequenas cartas, mas também escreve o Evangelho, que leva o seu nome, e também o livro do Apocalipse. Esses são os textos que João, o apóstolo, escreve. E eu quero nessa manhã, na verdade, começar com vocês uma série olhando para essa primeira epístola que nós temos aqui de 1 João. Tá joia? Nós vamos olhar para todos os capítulos, são 5 capítulos apenas, mas nós teremos a oportunidade de olhar para cada um deles de uma maneira mais detida e com certeza extraindo lições preciosas e poderosas para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 João, daqui a pouquinho nós vamos fazer então a leitura de alguns dos primeiros versículos, especificamente do versículo 1 até o versículo 5. Poderíamos dizer que a primeira epístola de João é como um álbum de fotografia. Aliás, essa semana eu tive uma experiência interessante, porque nós precisamos fazer uma mudança de aparelhos de celular lá em casa, e quando nós fomos transferir alguns dados, algumas informações que estavam no aparelho que Fernanda estava utilizando, eu fui informado que ela tinha mais de 15 gigas de fotos e vídeos, né? Então não tinha armazenamento para fazer o backup, e aí a gente teve que comprar espaço para poder transferir esses dados. Eu fiquei pensando, gente, eu sou ainda de uma geração, eu louvo a Deus por isso, porque eu vivi a transição, né, da chegada da tecnologia, mas ainda peguei as coisas ainda no modo analítico, né, no modo antes do modo digital, antes da era digital. E uma das coisas mais preciosas que eu tenho são os álbuns de fotografia. Eu sei que muitos de vocês aqui têm muitas fotos em casa. Hoje a gente perdeu um pouco disso, porque dificilmente a gente revela, né, fotos. A gente tira muitas fotos, né? Até porque hoje os nossos aparelhos, eles são mais utilizados até para fotografia do que para falar em si, né? Hoje a pessoa compra um aparelho de celular não pela capacidade dele de se comunicar, da ligação telefônica, mas é pela câmera, pela resolução, pela capacidade de armazenamento, porque nós vivemos esse mundo das fotos, das selfies. A gente está o tempo todo tirando foto de tudo, mas a gente perdeu esse hábito e essa coisa tão boa que é o revelar as fotos. Até lembro que no meu casamento, quando nós contratamos o fotógrafo, naquela época você contratava o fotógrafo a quantidade de fotos que ele iria tirar, porque as máquinas eram os filmes com poses, né? 24, 12, 24, 48, você lembra disso, né? Isso é da sua época, da nossa época, a gente lembra disso. E eu lembro que a gente tinha contratado a fotógrafa para três rolos de 48 fotos, ela ia tirar. Né? E eu lembro que a gente já estava tão cansado no final que faltava ainda quase a metade do último rolo. E ela disse: ainda tem tantas fotos. Eu disse: eu já não aguento mais sorrir, né? Porque aí você tem que ficar sorrindo para tirar aquelas fotos, né? A Lucas e Mariana casaram agora e estão rindo porque estão lembrando disso, né? Você chega no final que você já não aguenta mais, né, sorrir de tanta foto que você vai tirando. Mas está lá, todas elas foram reveladas. E como eu falo, isso é um verdadeiro tesouro, né, que a gente tem. Como é bom quando a gente pega aqueles álbuns e começa a revisitar aquilo, né? As memórias, as recordações e tudo aquilo que nós vivenciamos ali. É como se a gente entrasse ali e pudesse estar naquele momento, naquele mesmo local, lembrando de tudo aquilo que aconteceu, lembrando dos fatos ali envolvidos, né? Então, a epístola de 1 João é como um álbum de fotografia. Olha só que coisa legal. É um álbum de fotografia, que mostra, que descreve aqueles que são os membros da família de Deus. 1 João é o álbum de fotografia da família de Deus. E esse é o tema da nossa série, então, álbum de fotografia. Nós vamos fazer, então, algumas exposições nessa primeira epístola, a epístola de 1 João. Essa carta, ela descreve, então, quais são as semelhanças daqueles que são os membros da família de Deus. Porque, é claro, a tendência é que os filhos se pareçam com os pais. Essa é a tendência natural. Porque os filhos acabam imitando o comportamento, a atitude dos seus pais. Então, nós vamos encontrar aqui o álbum de fotografia da família de Deus. Como é? Ou como deve ser os membros dessa família? Como deve ser a minha e a sua vida, já que nós somos membros da família de Deus? E é interessante porque João escreve essa epístola para que esses membros da família de Deus, ou seja, eu e você, a gente possa saber que de fato nós possuímos a vida eterna. Olha o que, que ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 5, que poderíamos dizer que é a síntese, então, o objetivo pela qual ele escreve essa primeira epístola. 1 João capítulo 5, verso 13, ele diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês tenham a vida eterna. Eu escrevo essas coisas para que vocês de fato tenham a compreensão do que significa ter a vida eterna. Mas eu quero ler com você, para essa nossa reflexão, os 5 primeiros versículos de 1 João. 1 João, a partir do versículo 1, do capítulo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós que lhe proclamamos o que ouvimos, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. E para essa nossa primeira reflexão aqui, o meu propósito é tratar com você falando acerca do que significa então a verdadeira comunhão. A gente poderia dizer então que nessa sessão, ou nas suas primeiras palavras aqui dessa epístola, João apresenta a alegria da comunhão que temos ou que devemos ter com Deus e uns com os outros. Essa é a síntese daquilo que nós encontramos aqui. Todos nós sabemos que as maiores alegrias, elas vêm de relacionamentos amorosos. Mas, por favor, quando eu digo para você relacionamentos amorosos, eu não estou me referindo simplesmente ao relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque quando a gente fala de relacionamento amoroso, né, a gente ouve a expressão: ah, fulano está tendo um relacionamento amoroso, né, com fulano. A gente logo já pensa no relacionamento entre um homem e a mulher, e principalmente no relacionamento sexual. Mas o fato é que todos nós queremos ter e desenvolver relacionamentos de amor, de afeto. E isso é fundamental para nós. Nós queremos. Porém, nós sabemos também que são através desses relacionamentos, ou esses relacionamentos, eles podem ser uma fonte de sofrimento e de dor para nós. Todos nós já experimentamos relacionamentos decepcionantes, não é verdade? Se eu desse aqui a oportunidade e o microfone, eu creio que cada um de nós poderia pelo menos dizer pelo menos uma vez em que nós nos decepcionamos com alguém. Nos decepcionamos com relacionamentos esses que nós achávamos que seriam relacionamentos amorosos, importantes para nós, mas houve dor, houve sofrimento, houve rompimento. Talvez algumas pessoas aqui presentes nessa manhã, talvez você que esteja acompanhando o culto conosco online, você teve pais que foram pais abusivos. que ao invés de dar amor, afeto e carinho, abusaram, violentaram, verbal, física, infelizmente, em alguns casos, até sexualmente. Talvez você já tenha tido, ou ainda você tenha, um companheiro ou uma companheira que seja abusiva. Talvez você tenha filhos que se desviaram, que hoje são fonte de dor, de sofrimento para você, mágoa. E todos nós sabemos que na raiz de tudo isso está o pecado. A fonte de tudo isso é o pecado. Pecado esse que causa alienação, que causa separação de nós para Deus, mas também uns para com os outros. O pecado, ele vem e estraga os nossos relacionamentos. Mas apesar dessa realidade de termos relacionamentos dolorosos, nós ainda sabemos que a verdadeira alegria, ela não consiste no acúmulo de riquezas, de bens, de posses. A verdadeira alegria, ela consiste na experiência da verdadeira comunhão, de ter relacionamentos amorosos, significativos, tão importantes para nós. Já tenho dito isso para você, que eu nunca vi um homem no final da sua vida pedindo para que trouxesse para ele a sua conta bancária, os seus recursos, os seus quadros da parede que mostram as suas formações, as suas qualificações, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou. Eu nunca vi. Aliás, um homem que fizesse isso, a gente poderia dizer que é um homem mais pobre do mundo. Mas o que eu tenho visto é pessoas no final da sua vida, nos seus últimos momentos, pedirem para trazer pessoas. Pessoas. Porque, na verdade, relacionamento é aquilo que mais é de importante para nós, na nossa vida. Aquilo que nós mais valorizamos, aquilo que nós mais ansiamos. O nosso relacionamento com Deus e o relacionamento um para com o outro. Então, a verdadeira comunhão uns com os outros e com Deus, ela é a base para experimentar a verdadeira alegria no coração. A comunhão com Deus e a comunhão um com o outro. E essa é a grande verdade aqui, e se você sair daqui guardando essa sentença no seu coração, eu já ficarei muito feliz. A base para a verdadeira alegria consiste de desfrutarmos e de desenvolvermos a verdadeira comunhão com Deus e também uns com os outros. Você sabe que comunhão é aquela palavrinha que tem como definição compartilhar algo em comum, compartilhar algo juntos. E é interessante porque essa ideia de que nós, que estávamos tão contaminados pelo pecado, a gente pode ou poderíamos ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, ou seja, comunhão com um Deus que é santo. E não apenas a comunhão nesses anos em que a gente está vivendo aqui na Terra, mas a comunhão por toda a eternidade, é algo que deve quase que nos esmagar. Uau! Eu estava alienado, eu estava separado de Deus, havia um abismo entre eu e Deus, mas esse Deus decidiu romper esse abismo, eliminar esse abismo, e a cruz, então, ela foi colocada para que Jesus pudesse vir, pagar o preço e a culpa dos nossos pecados, restabelecendo a nossa comunhão com Deus. E essa comunhão é restabelecida não só para essa vida, mas principalmente para a eternidade. E não há nada mais fantástico do que isso. João Calvino, quando ele faz um comentário, no seu comentário aqui de 1 João, especificamente no verso 4, quando ele diz, né, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, ele vai dizer assim: verdade é aquele ditado que diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, Mateus 6, 21. Quem então realmente recebe ou percebe o que é a comunhão com Deus, ficará satisfeito apenas com isso e não mais se arderá com desejos por outras coisas. O Senhor é o meu cálice, diz Davi, o Senhor é a minha herança, e as divisas caíram para mim em lugares excelentes, Salmo 16, 5 e 6. Da mesma maneira, Paulo declara que todas as coisas foram consideradas por ele como esterco em comparação a Cristo, em Filipenses 3, 8. Ele, portanto, Paulo, finalmente se mostra conhecedor do Evangelho e se considera feliz em ter comunhão com Deus e concorda apenas com isso, e assim ele prefere ao mundo inteiro, de modo que está pronto para renunciar a todas as outras coisas. E João, quando começa a falar então aqui sobre a comunhão e a verdadeira comunhão, e nós vamos começar aqui e obviamente continuar no domingo que vem, sempre pela manhã, porque essas exposições serão feitas aqui nos nossos cultos no domingo de manhã. Ele começa nos dizendo então que a verdadeira comunhão uns com os outros é baseada na verdadeira comunhão com Deus. A verdadeira comunhão, a qual somos chamados a ter uns com os outros, ela tem como base, ela tem como fundamento a nossa comunhão com Deus. Mas é interessante porque quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, por que que João, ele começa a falar da comunhão uns com os outros e depois ele fala da nossa comunhão com Deus? Olha para o versículo 3, junto comigo. Ele está dizendo assim: nós lhe proclamamos o que ouvimos e também para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então ele primeiro fala da nossa comunhão um com os outros e depois ele fala da comunhão com Deus. Eu fiquei pensando, não deveria ser o contrário? Ele não deveria estabelecer primeiro as bases para depois ele dizer então as consequências? Então, na minha ótica, no primeiro momento, eu disse assim, talvez ele poderia ter feito dessa forma, ou se fosse eu escrevendo, eu faria dessa forma. Mas depois eu fiquei analisando, e talvez o meu palpite aqui é que João começa onde a maioria das pessoas começa. Porque o pensamento de muitas pessoas é que a comunhão com um Deus santo, totalmente santo, é algo além da nossa capacidade de imaginação. Nós, seres pecadores, pecaminosos, termos comunhão com um Deus que é totalmente santo, é algo que traz dificuldade para a nossa compreensão. Mas João começa dizendo então que aquilo que ele está proclamando e aquilo que ele proclama é aquilo que ele viu e ouviu, ele faz para que a gente tenha comunhão um conosco. E eu comecei a pensar que quantas não são as pessoas que antes de sentirem o amor de Deus, antes de experimentarem, antes de ter um encontro verdadeiro com o amor de Deus, eles experimentam esse amor no relacionamento um com o outro. Quantas pessoas que não chegam dentro da igreja e que ainda não têm um relacionamento com Deus, mas ao perceberem a relação que se estabelece entre nós, o vínculo que se estabelece entre nós, automaticamente se abre para o seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas que antes de experimentarem o amor de Deus, não experimentaram o amor um pela com o outro. Porque na verdade, meus irmãos, a gente poderia até imaginar algo aqui. Imagine que, e só imagine, por favor, que você é um morador em situação de rua. Tá joia? Como diria o meu saudoso avô, você não tem um tostão no bolso. Os mais antigos sabem, né? Usavam muito essa expressão. Eu digo isso porque toda vez que eu chegava e pedia dinheiro para ele, ele dizia, ô meu filho, eu não tenho um tostão. Um tostão. Aí você não tem nenhum tostão no bolso. Imagine que Você tem roupas esfarrapadas, você anda mal cheiroso, e o cobertor que você usa à noite, deitado numa esquina, numa marquise, mal dá para você se proteger do frio. E nós estamos vivendo, né, essa época agora de frio. Aquilo que você come, se consiste naquilo que você consegue encontrar no lixo. E você, durante o dia, você passa revirando os lixos para poder encontrar algo, para poder saciar um pouco da sua fome. Você perdeu o contato com a sua família, você perdeu o contato com seus amigos. Mas um dia, você está sentado na calçada e para simplesmente a limusine presidencial. A porta se abre. E se você não quiser pensar aqui no presidente do Brasil, porque eu não quero entrar nessa questão de talvez você goste, talvez você não goste, pensa no presidente dos Estados Unidos, presidente de qualquer outro lugar, tá bom? Pensa num país imaginário. E o presidente do seu país, o país que você imaginou, ele está sentado ali no banco do carro e juntar a ele. Imediatamente aquele carro parte para o aeroporto e vocês pegam um avião presidencial. Vamos pensar lá nos Estados Unidos, você pega o Air Force One. E você é levado, então, para a Casa Branca. Ali, há um quarto preparado para você. Você recebe novas roupas. Um banquete está ali à sua disposição e você pode comer tudo aquilo que você quiser, inclusive pedir para que façam aquilo que você gosta. Você tem empregados agora à sua disposição ali para te servir em qualquer que seja a sua necessidade. E mais do que isso, aquele presidente agora passa a tratar você como um amigo. Ele passa agora a abrir o seu coração com você, de maneira também que você se sente impungido a abrir o seu coração para com ele. Vocês desenvolvem agora um relacionamento de amizade. E você fica tão incrivelmente vislumbrado com isso, que o seu foco está apenas no presidente, né? Você quase não vê o que está acontecendo à sua volta, mas com o passar dos dias, depois de algum tempo, você começa a perceber que você não está mais ali sozinho. Há outras pessoas também. Aliás, há muitos outros que experimentaram a mesma coisa. E de repente, você se vê agora dentro de uma grande família de irmãos e irmãs que agora cuidam de você. De pessoas que agora trocam com você as suas histórias. E cada um deles fala sobre a maneira como esse presidente ajudou. E esses relacionamentos, então, vão se aprofundando. Eles vão se enraizando. A gente poderia dizer que essa seria uma fábula incrível, né? Mas, na verdade, meus irmãos, somente quem não conhece a Jesus que não tem experimentado isso que eu acabei de descrever. Porque quem tem conhecido a Jesus sabe que um dia nós fomos encontrados na sarjeta e Jesus tem nos trazido ao seu palácio para vivermos com Ele. E Ele tem estabelecido com nós um relacionamento de amizade. Gosto muito daquela canção, que se eu não me engano é de Ademar de Campos, que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Essa é a realidade, meus irmãos, de cada um de nós. Um dia fomos aceitos nessa família amorosa. É por isso que nós cantamos também um hino que diz: eu perdido pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Cristo me amou, Ele me amou e me livrou, e o seu imenso amor me transformou, foi seu poder e o seu querer, sim, Cristo Salvador, me libertou. Essa é a nossa grande realidade, meus irmãos, e agora, esses ex-mendigos vivem no palácio com o presidente, e somos chamados então a desenvolver agora essa verdadeira comunhão, que se estabelece uns com os outros, tendo como base a nossa comunhão com o Senhor. E a verdadeira comunhão uns com os outros, então, é baseada na verdadeira comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão uns com os outros, ela não é, e se ela não for baseada na nossa comunhão com Deus, ela não é verdadeiramente uma comunhão cristã. E o que nós temos em comum? Nós temos Cristo. Cristo. Cristo é o que nos une. Somos diferentes e ainda continuamos a ter posições diferentes, pensamentos diferentes, convicções diferentes, mas há uma coisa que é comum, ou que deve ser comum a todos nós, e essa coisa é Cristo. Eu tenho me entristecido pelo fato de que às vezes, dentro da igreja, aquilo que deveria ser então, aquilo que orienta as nossas conversas, porque se tem uma coisa que nos une é Cristo, eu tenho que falar é de Cristo, eu tenho que compartilhar é Cristo, eu tenho que mostrar e dizer para o Anael como Cristo falou ao meu coração essa semana, como Ele tem trabalhado na minha vida. Pouco importa qual é o time de futebol que eu torço e o Anael torce, pouco importa qual é a posição política partidária que eu tenho e que o Anael tem. Mas o problema é que às vezes a gente se fixa mais nessas coisas, e como elas são antagônicas às vezes, a gente vai se separar, a gente vai se dividir, a gente vai se polarizar. A nossa verdadeira comunhão, meus irmãos, é baseada na nossa comunhão uns com os outros, é baseada na nossa comunhão com o Senhor. A comunhão baseada uns com os outros, na verdadeira comunhão com Deus, é o cerne da nossa unidade cristã. Percebam que Paulo, quando escreve em Efésios capítulo 4, Paulo vai falar de duas unidades diferentes ali. Na primeira ele vai dizer sobre a unidade do Espírito, e essa unidade é uma unidade que está pronta, que ela se estabelece a partir do vínculo que nós temos, a partir do elo que nós temos, porque quando somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, no ato da conversão, recebemos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a estar inseridos dentro dessa comunhão, a comunhão do Espírito, e essa é a primeira comunhão que Paulo vai dizer no versículo 3, façam todo o esforço para conservar, percebam, façam todo o esforço para conservar. O que é conservar? É manter, mas é diferente. Agora, o que ele vai dizer nos versículos seguintes? Olha o que ele vai dizer agora no versos 12 e 13, ele vai falar de um outro tipo de unidade. Ele vai dizer que Deus deu dons, uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, e essa é uma das listas que nós temos dos dons espirituais na Bíblia. Ele diz, qual é o fim disso? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Lá ele fala de unidade do Espírito, agora ele está falando de unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe por quê? Que, infelizmente, em muitas das nossas igrejas, elas estão repletas de crentes que estão ali às vezes simplesmente para contender com seus irmãos, é porque são pessoas imaturas, pessoas que não têm buscado crescer na unidade. Qual é a nossa unidade? Qual é a unidade da nossa fé? O conhecimento de Cristo, e tão somente Cristo. É isso que Paulo vai dizer para nós. E essa unidade é uma unidade na qual nós temos que trabalhar, percebam? Até que todos alcancemos. Na outra, ele diz apenas para conservar, ou seja, não faça nada para destruir a unidade do Espírito. Mas a unidade da fé, a unidade do conhecimento, é um processo em que cada um de nós precisa trabalhar, desenvolver. Porque, meus irmãos, a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros, ela é a base para que a gente possa trabalhar juntos. E aqui eu vou encerrar essa primeira parte, então, dessa nossa reflexão. Interessante porque Paulo vai elogiar os cristãos ali em Filipos, ou seja, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dizendo: olha, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele primeiro faz esse elogio, né? Mas depois, na sequência, no verso 7, ele faz uma exortação. Olha o que ele vai dizer: e não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os vejo, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, fazendo o quê? Lutando unânimes pela fé evangélica. E o que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que se eu e você queremos experimentar a verdadeira comunhão uns com os outros, precisamos nos juntar ao trabalho do Evangelho. Precisamos trabalhar juntos, precisamos estar unidos, servindo ao Senhor. Ah, pastor, mas o problema é que quando a gente se junta, há um potencial grande para os desentendimentos. Sim, isso é verdade, não há como fugir disso. Paulo e Barnabé, por exemplo, eles se separaram, eles se dividiram, porque eles se desentenderam. Paulo vai dizer que certa vez ele teve que confrontar Pedro face a face. Pedrão, o cara, né? O grande apóstolo. Paulo teve que ser duro com ele. Quem sabe eles ficaram até meio que sem trocar o WhatsApp durante algum tempo, né? Quem sabe eles foram até lá, um na rede social do outro, deixou de seguir, deixou de curtir. Agora eu vou tirar todas as fotos de Paulo daqui, não quero saber de Paulo mais não. Mas foi só por um tempo, né? Foi só por um tempo. É, isso acontece. Mas também, meus irmãos, precisamos entender que há o maior potencial para desenvolvermos uma comunhão profunda e verdadeira é quando nós trabalhamos e servimos juntos. Eu poderia pegar outros exemplos, mas eu me permitam pegar um exemplo. Como foi precioso ano passado, quando nós estivemos aqui desenvolvendo esse projeto da colocação do telão, e vocês lembram que nós não contratamos empresa de fora, foi serviço doméstico mesmo, né? E como que eu me aproximei do Elton? Eu brinco muito com o Elton hoje, porque eu tenho essa proximidade com ele. A gente vinha para cá e ficava até 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, rindo, brincando, trabalhando, servindo juntos. Como que a minha comunhão com ele foi desenvolvida? Pelo estar juntos. Ano passado nós fomos em Juazeiro, eu, Camille, Ivanilton, Monique, João, uma semana juntos, acordando juntos, almoçando juntos, tomando café juntos, trabalhando juntos, servindo juntos. Como que a nossa comunhão foi aprofundada? Porque quando a gente serve junto, se por um lado existe possibilidade de desentendimento, porque nós somos problemáticos, né? A gente não quer às vezes admitir, mas nós somos problemáticos. Há também um grande potencial para o desenvolvimento de uma verdadeira comunhão. Se tem uma coisa que eu falo para todo mundo que está chegando na igreja é: arrume o seu lugar e comece a trabalhar e servir, porque a melhor maneira de você se consolidar na igreja e de desenvolver essa verdadeira comunhão é trabalhando junto, é servindo junto, é segurando o boi pelo chifre, como a gente diz, né? E juntos nessa empreitada, nessa obra que nós temos para fazer e realizar. E se você não está trabalhando, se você não está servindo, você está perdendo uma excelente oportunidade de desenvolver relacionamentos verdadeiros, autênticos, profundos, porque a verdadeira comunhão se estabelece quando nós servimos uns aos outros, quando nós lutamos pela fé evangélica, conforme Paulo vai dizer aqui em Filipenses. Mas vamos parar por aqui, na semana que vem a gente continua, porque tem muita coisa ainda para a gente poder apreciar nesse texto, e não só nesse texto, mas durante toda a epístola, quando nós teremos a oportunidade de caminharmos juntos nesse sentido. Lembre-se, lembre-se, a verdadeira comunhão, uns com os outros e com Deus, é a base para a verdadeira alegria, porque Paulo vai dizer, verso 4, ou perdão, João vai dizer no verso 4, eu escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Você quer ter a verdadeira alegria no seu coração? Você quer experimentar a verdadeira alegria? Desenvolva a sua comunhão com Deus. Desenvolva a sua comunhão com o seu irmão. Desenvolva a comunhão uns com os outros, porque ela é a base para a verdadeira alegria. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que nós podemos extrair aqui desse texto, tão pequeno, mas tão precioso e tão profundo, ó Deus. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor mesmo nos ajude, ajude cada um de nós, ó Deus, nesse processo de desenvolvimento. Que venhamos, ó Deus, a ter a verdadeira comunhão contigo. E ajuda, Senhor, a cada um de nós, principalmente aqueles que têm encontrado dificuldade para confiar no Senhor, entregar-se completamente ao Senhor, abrir o seu coração diante do Senhor, reconhecer o Senhor como o verdadeiro Pai, um Pai que ama, um Pai que está sempre pronto, ó Deus, para nos ajudar, um Pai que corrige, porque quem ama, corrige. Nos ajuda, Senhor, a viver a verdadeira paternidade diante do Senhor. Nos ajuda a aprofundarmos, ó Deus, a nossa comunhão contigo. Até disso nós precisamos do Senhor. Até para isso nós carecemos do auxílio do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Faz isso quebrantando os nossos corações. Que possamos lutar e desenvolver também a comunhão uns com os outros, porque a comunhão contigo e a comunhão uns com os outros é a base para a verdadeira alegria. E que essa verdadeira alegria esteja presente no coração de cada um de nós. Todos nós sabemos, ó Deus, que os problemas e as dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos, elas começam com o eu. Eu sou o problema, eu sou a dificuldade. E que o Senhor então venha a trabalhar em nós individualmente, ó Deus, corrigindo, Senhor, as nossas falhas, nos ajudando a superar, ó Deus, as nossas dificuldades, para que, ó Deus, possamos viver essa verdadeira comunhão e assim desfrutar da verdadeira alegria. E que principalmente, ó Deus, a vivência desse amor verdadeiro entre nós possa ser o nosso principal testemunho para aqueles que estão lá fora, que ainda não te conhece e que ainda não tem experimentado o teu amor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Trabalha isso, Senhor, na vida de cada um de nós. É a oração que fazemos ao Senhor nessa manhã, ao passo também que pedimos que o Senhor nos despeça com a Tua paz. Tenhamos, ó Deus, um momento agora alegre, feliz, abençoado, de almoço, em comunhão contigo, em comunhão com os nossos familiares, amigos, parentes. E que logo mais à noite, ó Deus, possamos nos reunir mais uma vez para prestarmos o culto ao Senhor. Adorarmos, exaltarmos e bendizermos o Teu santo nome. E ouvirmos a Tua doce voz falando aos nossos corações. E assim, despede-nos, ó Deus, com a Tua paz. E nós oramos no nome doce, excelso e bendito de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, a razão da nossa alegria, aquele que estabelece a nossa unidade. E dizemos então, amém, amém, amém. Que Deus abençoe você. Vá em paz. Logo mais à noite estaremos juntos para mais um.